17 de maio de 2020 foi gravado o primeiro episódio deste podcast. Eu sempre tive essa vontade de ter um podcast, de falar o que eu penso, de tentar contribuir com novos conhecimentos na vida das pessoas. Cotidiane se nasce aí, com esse desejo de levar novas formas de ver a vida. Meu quarto virou meu cômodo de gravação, meu celular o gravador e minha cabeça fervilhando ideias. Cotidiane se foi um grito, começo de uma pandemia, desespero total, a vida parando, medo do fim. Cotidiane se chega para dizer que é só o começo. E aqui estamos nós, de volta, com a esperança e acreditando nesse mundo melhor. Quem sabe um dia. Olá, cotidianos. Sejam todos bem-vindos ao Cotidiane-se. Eu, quem vos falo, sou o Cadu Marques e estamos de volta com uma nova temporada do podcast. E para dar início aos trabalhos, por que não pensar 2021 e se de fato ele é um ano novo? Para esse papo, convidamos duas pessoas lindas, radiantes e maravilhosas. Minha querida amiga e irmã, Évila Maria, que já faz parte do Cotidiane-se, e estreando aqui a sua primeira vez com a gente, Ana Beatriz. Podem chegar mais, meninas, falem um pouco sobre vocês, temos muita coisa para conversar.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Évila Maria, eu sou atriz, sou pernalta, sou estudante de licenciatura do curso de teatro e eu também faço parte do coletivo Circo Tá na Rua. É um prazer estar aqui, né, de novo nesse podcast, que eu gosto muito, e com pessoas que são especiais para mim, que são os meus amigos, e para falar de um assunto que eu acho que vai ser muito bom.
Então, gente, eu sou Ana Beatriz, sou psicóloga, me formei há 5 anos já, passa rápido, e faço parte também do coletivo Circo Tá na Rua, há 7 anos, sou pernalta, e aí faço parte de um outro coletivo que se chama Vem Andar e Voa, que é de mulheres pernaltas, e sou leitora, gosto de assistir série, sou amiga da Évila, estou conhecendo o Cadu mais ainda agora, e agradeço de antemão o convite, estou muito honrada de estar aqui e muito feliz, e espero que a gente tenha uma conversa muito boa hoje.
Ai, que massa, que lindas, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Mas então, para iniciar esse papo, pensando não só 2021, mas nesses últimos anos que se passaram, de uns tempos para cá, parece que a cada ano, muita coisa se repete. Não sei se vocês já perceberam isso. O que fica martelando na minha cabeça é o que adianta a máquina mudar, o carro andar sozinho, o celular obedecer com um olhar e a humanidade não evoluir. Eu falo uma evolução de pessoas mesmo, de empatia pelo outro, de respeito, de entender as diferenças e aceitar, ou pelo menos respeitá-las, assim, de enxergar a frente, não apenas o próprio umbigo. Talvez esse último ano que passou, óbvio, foi uma tortura sem fim, mas nos fez refletir muito sobre a vida e a forma que a gente vive ela. E aí eu pergunto, o que vocês acham sobre isso? Essa virada de 2020 para 2021 dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? Dentro dessa pandemia, o que vocês acham dessa não evolução da humanidade, né? Óbvio.
Eu posso começar falando. Eu acho que a gente tem evoluído bastante, né? A gente for fazer uma comparação, né? Pensar no passado e ver o que a gente está vivendo agora no presente. A gente tem evoluído, né? Ao mesmo tempo que não. Parece que a gente dá 2 passos e dá um salto para trás, um pulo para trás. Parece que na medida que a gente caminha, a gente também volta, né? E aí, pensando nesse novo ano, né, de 2021, eu tô meio que sem muitas perspectivas, assim. Tô vivendo, né, quase que no normal do que era antes da pandemia, fazendo as coisas que eu fazia, quase tudo, né, na medida do possível. Mas eu não tenho tantas perspectivas, assim. Eu acho que mais por conta do ano mesmo, de 2020, né, que foi um ano, assim, acho que terrível para todo mundo. E aí isso interfere, né, no ano de 2021, que a gente já começa assim, né, cabisbaixo e tal, vai fazendo as coisas, mas meio que sem acreditar, né, meio que sem confiar muito, né, só fazendo mesmo por fazer, vai que dá certo. É meio que isso pra mim, eu não tenho muitas perspectivas positivas. Sendo bem sincera e verdadeira com a minha realidade, né, o que eu tô vivendo, o que eu tô fazendo, Mas eu quero ter esse pensamento positivo para daqui até o fim do ano, sei lá, ainda tem muita coisa para acontecer. A gente ainda está em janeiro, apesar de janeiro ter acontecido já tantas coisas que, meu Deus, dava para ser um ano em janeiro.
Eu concordo muito com o que vocês falaram, com o que a Evelyn falou agora, disso de dar um passo para frente, parece que a gente dá um salto para trás, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho acreditado também nas conquistas que a gente tem conseguido. Hoje, especialmente, estou muito feliz porque eu finalmente fui vacinada. Como eu disse no começo, sou psicóloga, né? E atualmente eu faço residência multiprofissional no Hospital Universitário daqui da cidade, São Luís Maranhão. E aí, eu estou na linha de frente, né? Atendendo esses pacientes. E aí, hoje, consegui essa vacina. Então, isso, sabe, acendeu uma luzinha de esperança no meu coração. É claro que está muito longe de ser o ideal, porque não era para ser só para mim. Para mim, para os meus colegas de profissão, eu queria que fosse para todo mundo, porque isso é o direito de todo mundo, né? Da saúde integral a todos, de ser o SUS como ele é, né? Mas, infelizmente, as coisas estão caminhando devagar, mas eu quero acreditar que as coisas vão mudar. Que as coisas vão melhorar e que a gente vai conseguir sair desse poço que, enfim, estamos enfiados, né? Falando especificamente do Brasil, do nosso país, que a gente está sob o governo de uma pessoa asquerosa, mas eu confio que a gente vai conseguir sair aos poucos, que as pessoas que ainda não acordaram vão acordar, e eu quero me apegar a essa esperança de que vai mudar, de que tudo vai melhorar.
É muito massa, né? Assim, a gente ter essa esperança, né, de que coisas boas possam vir, mesmo dentro desse contexto, como a Beatriz fala, né, que a gente sabe, né, dentro pensando política aí, pensando na pessoa que está à frente do nosso país, né, entre aspas, representando a gente, fazendo tantas merdas para fazer com que o país esteja cada vez mais afundando nesse poço que a Évila também cita, né? Então a gente fica nesses pensamentos meio aéreos, né? Meio loucos de tá, eu tenho uma esperança, mas poxa, eu também tô aqui nesse poço e aí eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Tem muita coisa para acontecer, como a Evelyn falou, mas a gente não sabe, né? Tanta coisa que pode acontecer. Podem ser coisas boas ou também podem ser coisas ruins, assim. E o lance, eu acho que nem é ser pessimista, assim, porque eu também tenho esperança, assim, e também tenho otimismo em mim aqui que pulsa. Só que eu acho que é como a Evelyn falou, assim, de pensar a partir das realidades, né? Sobretudo das nossas. E eu acho que nem é egoísta, assim. Eu acredito que não, pensar a partir das nossas realidades, né? Mas, assim, eu acho que no apanhado geral, a gente acaba englobando outras realidades quando a gente vai pensando sobre esse contexto político e do país, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que é o que a Beatriz falou sobre a gente ter esperança, né? Sobre acreditar. Mas, meninas, assim, para a gente continuar o papo, outra coisa que eu fico questionando muito, né, nesse momento que a gente tem vivido, é a saúde mental, né? A gente vê muito falar sobre saúde mental nesse contexto pandêmico, né, nessa loucura que a gente está só em casa, por muitas vezes nessa inércia, e isso vai mexendo com muitas pessoas. Então, é impossível não tratar esse tema, né, eu acho, nessa mudança de 2020 para 2021. Então, eu começo perguntando para vocês, assim, como é que anda essa saúde mental de vocês, né? E aí, se a Beatriz quiser iniciar falando, né, mais, assim, teoricamente sobre, por ser da área dela, né, seria interessante também para a gente iniciar essa discussão.
Certo, Cadu. Para começar, a gente tem que saber que saúde mental não tem um conceito fechadinho. O que se entende hoje por saúde mental é que se trata de um estado de bem-estar em que o indivíduo ele consegue se adaptar às demandas da vida, em que ele consegue gerenciar as suas emoções. E aí, quando a gente fala de emoções, a gente está falando de emoções positivas e emoções negativas. Porque esse é o normal da vida de qualquer pessoa, passar por momentos bons e momentos ruins. E muitas vezes esses momentos acontecem em um único dia. Pela manhã, você pode estar ótimo, feliz, e à tarde receber uma notícia péssima, ou passar por algo que te entristeça, e você vai precisar administrar tudo isso, né? Então, algo que a gente precisa compreender é que ter saúde mental não significa estar bem o tempo todo, ser 100% feliz, sem problemas nenhum na vida. Não é isso. Pelo contrário, significa que, apesar de eu ter problema X, apesar de eu estar passando por uma dificuldade Y, eu consigo encontrar o equilíbrio diante disso tudo. E aí é preciso termos também a compreensão de que ter saúde mental não significa necessariamente não ter doença, né? Que era o que eu estava falando. E aí vocês podem me perguntar, mas como assim, Beatriz? Tipo, saúde não é o contrário de doença? Não, não. Já foi visto dessa forma e hoje em dia não é mais. Por exemplo, acredito que vocês devem conhecer, vocês que estão nos ouvindo agora, alguém que tem alguma doença crônica. Por exemplo, diabetes, hipertensão, que são doenças mais comuns, né, na nossa sociedade. E aí, às vezes, pode ser uma pessoa da sua família, alguém idoso, enfim, às vezes nem tão idoso, porque já é uma doença que atinge outras faixas etárias, mas você chega nessa pessoa que tem diabetes ou hipertensão, estou citando como exemplo, né? E aí você chega, digamos que é um tio seu que é hipertenso. E aí você chega nele e pergunta, tio, você está doente? Se ele não estiver gripado, não estiver com febre, não estiver com nada do tipo, provavelmente ele vai te responder que não está doente. Mas veja bem, ele tem uma doença crônica. A hipertensão é uma doença crônica, não tem cura. Mas daí você vê, ter uma doença e sentir-se doente são coisas muito distintas. O seu tio, ele pode ser hipertenso, mas ele não se vê como alguém doente. Vocês conseguem compreender? Alguém pode perguntar, e aí, tá doente? E ele, se ele não tiver gripado, ele vai dizer, não, tô bem. Mas ele tem uma doença crônica. E aí, o mesmo serve para a saúde mental. Você pode enfrentar crises, por exemplo, de ansiedade, mas você pode se recuperar dessas crises. Você pode manter a sua saúde mental, apesar de, entende? E o contrário também pode acontecer, de você estar achando que está tudo bem, mas, na realidade, você está esgotado mentalmente e não está se dando conta disso. E talvez um amigo seu, a pessoa que você convive, apontar isso para você, olha, acho que você não está bem. E talvez daí a pessoa se tocar de que realmente não está bem e procurar ajuda, porque isso é o que mais importa, né? A gente procurar ajuda, a gente reconhecer nossos limites. Isso também é ter saúde mental. Reconhecer os nossos limites diante disso tudo. Perceber, não estou bem, preciso de ajuda. Porque às vezes as pessoas acham que pedir ajuda é fraqueza, e não é. Pelo contrário, é muita força, né? Você reconhecer que não está bem, não está legal, e ir atrás de alguém, algum profissional, ou se no caso, enfim, não tiver condições de procurar ajuda profissional, procurar ajuda de um amigo, de uma outra pessoa. E é isso, acho que deu para entender. Será que deu? Mas falando da minha saúde mental, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou numa fase tranquila agora, estou numa fase boa, apesar de, como eu falei, apesar de estar tendo que fazer um TCC, apesar de estar lidando com outras coisas, com as coisas do país, porque isso, querendo ou não, nos adoece, né? Ver notícias ruins o tempo todo, isso também vai minando a nossa mente. Mas, apesar de, eu acho que eu tô bem.
Muito massa ouvir tudo isso que Bia falou, né? E aí eu me foquei mais no que ela acabou de falar, que é sobre a gente entender o nosso limite, né? E aí a gente pedir ajuda. Eu cheguei nesse lugar, assim. Eu acho que foi no início do ano passado, ou foi fim de 2019, agora não me recordo a data exata, assim, mas eu tenho anotada. Mas foi um momento que eu percebi, assim, que eu precisava de ajuda, né, falando assim, da minha saúde mental. Eu passei por um momento, assim, que eu fiquei desesperada, eu imaginava, assim, que eu ia, não sei, meio que morrer, mas não era morrer, mas a sensação era essa. E aí, imediatamente, era, tipo, quase madrugada, assim, eu peguei e mandei mensagem para uma psicóloga que eu já meio que conhecia, assim, e marquei uma sessão com ela. E aí, esse foi o meu primeiro contato, né, com uma psicóloga também. E eu lembro da sensação que eu senti durante todo esse processo, né, de mandar a mensagem, de marcar, e aí foi uma loucura. Eu fui nesse encontro que a gente tinha marcado, só que aí deu tudo errado, ela não estava lá no local na hora, e eu estava meio que agoniada também, era meu primeiro dia, e aí eu querendo voltar para casa, porque eu fiquei assim pensando o que, que ela ia me perguntar, o que ia acontecer, e aí não deu certo, enfim, eu vim para casa, depois eu fui de novo, e aí a gente conversou, e eu fui mais outra vez, e aí depois eu parei de ir, né, para isso. E agora, aí pensando no ano passado, eu pensando assim, eu acho que eu não cuidei da minha saúde mental diretamente, né? Eu não fiz, por exemplo, eu não fiz terapia, eu não procurei ajuda, assim, de um profissional, não fiz nada disso, sendo que eu acho que foi muito necessário, né? Porque a gente passou por tantas coisas que a gente precisava se tratar de alguma forma. Mas eu não busquei. Porém, nesse ano agora de 2021, né, que já se a gente já tá vivendo, eu falei que eu precisava, de novo, né, cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, porque eu acho que ela é o início de tudo. E aí eu já marquei de novo com a psicóloga, a gente já tem sessões agendadas, e aí eu vou começar de novo. Porque eu sinto, eu lembro do tempo que eu fui, né, e eu me senti melhor. Apesar de estar nesse lugar da exposição, que eu não gosto muito, mas é preciso. Eu sinto que é necessário. E é pro meu bem também, né?
Quando eu pensei esse tema, eu fiquei refletindo até sobre a minha vida também, né? Porque, como eu falei no início, né? A questão da saúde mental, a gente sempre fala sobre, né? Mas sobretudo agora, nesse momento que a gente tá vivendo. Então, eu lembro como foi ano passado para mim, assim, o início dessa pandemia. Tanto que o podcast, ele surge aí, na pandemia, como eu falei no início, porque era uma necessidade que eu tinha de me movimentar de alguma forma, de fazer alguma coisa. Comigo não funciona ficar ali parado, sem fazer nada, assim. Eu não me sinto bem, então parece que isso vai cada vez mais me afundando de alguma forma, não sei, meio que no mundo sombrio, que eu acredito que todo mundo deva ter dentro disso. Então, o podcast também foi uma das formas que eu encontrei de estar saindo desse lugar, entende? De estar em movimento, de estar ali produzindo, fazendo alguma coisa e me sentir vivo de alguma forma. Eu acredito que existem pessoas que têm essa necessidade, né? Assim como eu. Então, o podcast foi aí esse meu lugar de encontro, assim, durante esse momento. Então, talvez isso me ajudou pra caramba. E outras coisas também que a gente foi fazendo. Eu lembro que eu e a Évila, né? A Évila já falou que faz teatro, né? A galera também sabe que eu faço teatro aqui na UFMA, então a gente foi tentando fazer algumas coisas, criando algumas coisas, até vídeos que a gente criou e que até hoje dá para editar e nunca foram editados. Mas, assim, o importante é que a gente se movimentou de alguma forma e não ficou parado. No caso aí, pensando, né, de ajudar a gente, de não causar mais problemas do que tudo já está causando. Mas aí, pensando que nós somos artistas, né? Beatriz é artista, Évila é artista, eu sou artista. Então, por que não pensar a partir da arte? O que ela faz e tem feito em nossas vidas, assim, sobretudo nesse período também, né? E o que, que a gente espera? O que, que vocês esperam de 2021? Claro, eu estava pensando, além de ser vacinada, Beatriz já está vacinada. Além da vacina, o que, que ela ainda espera de 2021? Né, tanto na vida dela, pessoal, tanto nessa vida artística, e a Évila também, né, o que ela tem aí de esperanças para esse ano, né?
Eu já estava falando, né, que eu estou esperançosa nesse ano, e eu estou muito focada na minha parte profissional. Eu espero concluir a residência, espero dar início a outros cursos que eu tenho pensado. Eu quero muito crescer nessa parte profissional mesmo. E artística também, porque eu acho que a Bia, ela não existe. Não existe a Bia psicóloga sem a Bia artista. Não existe a Bia artista sem a Bia psicóloga, enfim. Porque eu acho que tudo isso faz parte de quem eu sou mesmo. Eu espero que a vacina venha para todos, né? Como a gente já falou, eu tomei essa vacina, essa bendita, abençoada. Mas tem que vir para todos, porque não adianta eu estar sozinha nessa e os meus companheiros de arte não estarem, a gente não poder se encontrar, não poder fazer o que a gente gosta de fazer junto. Então, só vale a pena se for para todo mundo, né? E aí eu espero que isso aconteça o mais breve possível, para que a gente possa se encontrar, voltar com os nossos treinos, voltar a andar de perna de pau junto, eu e a Évila. E aí, Cadu, se você quiser aprender, está totalmente convidado a se juntar com a gente para aprender também. E é isso que eu espero coisas boas, apesar de tudo. Eu acho que eu estou falando muito isso, né? Apesar de, espero coisas boas.
Sou a louca de ver as coisas assim, né? De assistir. Eu assisto de tudo, do YouTube até Netflix. Então, durante esse período, eu assisti muito, não tanto filme, né? Que eu não gosto muito, mas séries, de todas as séries eu assisti, reality show, tudo, assim. Então, eu consumi muito arte, né? A partir da tela. E aí, ano passado, assim, no fim, né, que teve aquela loucura aqui no Maranhão, acho que no Brasil também, de vários editais, a gente se inscrever e ser aprovado ou não, e aí, nos que a gente foi aprovado, a gente apresentar de forma online, de ter essa experiência, né, artística, mesmo sendo de forma online, foi positivo, né, porque a gente se sentiu ativo, a gente se sentiu útil de alguma forma. Teve também o Festival de Circo, que eu estava na comissão de podcast, que foi a partir do podcast de Eduardo também que me possibilitou isso. Então, teve esse movimento, tudo isso a partir da arte, né? Então, a gente meio que... Eu me senti necessária, né? Útil por meio da arte. Então, a arte, assim, ela é extremamente importante para mim e necessária e faz parte da minha vida, né? E, assim, pensando ainda, né, perspectivas para esse ano de 2021, apesar de tudo, como o Bia está falando, eu fiz minhas metas, né? Eu relutei, mas acabei fazendo. Eu espero que eu consiga cumprir aquilo que eu escrevi lá, mas também sem me cobrar, e também são coisas assim que eu acho que vão ser possíveis de serem realizadas. Eu acredito que, não sei, talvez no meio do ano para lá a gente já tenha outras, já esteja vivendo outras coisas, né? Eu tô agora mais positiva, acho que foi a partir de Bia. E aí, eu espero que se concretize muitas coisas, assim, não só para mim, né, mas para todo mundo, para todos. Então, que nós possamos viver esse ano de 2021 melhor do que o ano de 2020, por favor, a gente merece, pelo amor de Deus. E é isso, assim.
Ai, que massa ouvir a Vila falar isso, né, que se sente mais positiva. E é massa porque o diálogo da gente proporciona isso, né? De uma certa forma, eu acho que como a gente ficou tão distante de todo mundo durante esses últimos tempos, então o fato da gente estar aqui dialogando, né? Conversando, eu acho que proporciona a gente se sentir ali mais confortável, né? Parece que a gente está mais próximo, então eu acho que deixa a gente bem melhor. E eu fico muito feliz, né? De iniciar essa nova temporada com vocês. Duas mulheres assim que transmitem muita energia positiva, né? À toa que a Évila citou aqui, né? Que ela está se sentindo melhor depois do diálogo, depois das falas da Beatriz. E é isso, assim, a gente quer agradecer vocês por terem dedicado esse tempo para bater esse papo, né? Que eu julgo ser muito necessário no começo de um ano como esse. E eu acho que, na verdade, no começo de todo ano é importante a gente falar sobre, né, todos esses pontos que abordamos aqui. Então, meninas, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente está aberto aqui esperando mais alguma coisa que vocês quiserem agradecer, não sei, dar alguma indicação. Essa é a hora.
Bom, eu queria agradecer de novo o convite, dizer que se quiser me convidar de novo, né, estamos aí. Quem sabe para próximos episódios. Indico que vocês escutem músicas boas, músicas que acalmam a alma. É isso. E aí, quero que a gente se encontre o mais breve possível para vocês olharem meu rabinho de jacaré que está crescendo depois da minha vacina. E vocês verem como eu tô assim também ficando um pouco esverdeada, né? Enfim, vocês vão ver as diferenças.
Adorei, já quero ver. Ai, meu Deus. O livro que eu tô lendo agora é Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. E eu acho, eu poderia indicar ele, porque ele é um livro muito bom mesmo, muito bom de verdade. E aí também tem Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é um livro também incrível, que eu indicaria. E aí eu poderia indicar todas as séries que eu assisto também. Eu já indiquei aqui Desesãs, né, nesse podcast. Mas aí, uma série que eu assisti recente, que eu gostei muito, e o ator é muito bom também, o elenco é foda, foi Lupin. Então, é rapidinho. Eu assisti rapidinho, né? Eu não achei tão longa, não sei se eu sou muito louca. Mas é isso, assim, as minhas indicações. E músicas, escutem Lineker de novo, sempre vou dizer isso. E aí eu queria agradecer, né, por ter estado aqui mais uma vez, e que eu me senti muito melhor, né, do que eu estava, como eu já disse. E que é muito bom estar perto de quem a gente gosta, né, de quem a gente tem admiração, e de quem influencia a gente de forma positiva, né? E é isso, muito obrigada, espero vir mais vezes também, mais vezes com Beatriz, por favor. E espero vê-los também, vê-los não, vê-la, né, porque Eduardo mora comigo praticamente. E é isso.
Ai, gente, então a gente vai ficando com essas indicações das meninas maravilhosas, vários livros incríveis. Inclusive a Évila falou da Link, como sempre, a gente sempre falando dela, mas eu também quero deixar aqui a Luedja, né, que nesses últimos meses lançou um álbum visual, músicas assim com as letras, meu Deus, poesia pura, então acho que vale muito a pena também dar uma conferida. E as Bahias, né? Aí sempre também a gente falando das Bahias, que tem um álbum aí lindo, que saiu do forno para todo mundo ouvir, então vale muito a pena. Então nós vamos ficando por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o cotidiano com os amigos, e nessa temporada teremos algumas novidades, então fiquem ligados. Um cheiro e até o próximo episódio.
Da noite, dona de todo brejo.